Convido neste momento para fazer uso da palavra por 20 minutos na tribuna o senhor Clemerson Boeira da Rocha, diretor da Escola Pequeno Príncipe. Vem explanar sobre a necessidade de apoio e os impactos do decreto número 12.686/2025 de 20 de outubro
de 2025. Então, primeiramente, gostaria de cumprimentar e agradecer, né, o excelentíssimo senhor presidente João Paulo Levinsky por estar nos recebendo esta noite, né, também saudar a vereadora Vilma, a vereadora Solange, todos os demais vereadores, as pessoas que nos acompanham pelas redes sociais, ao público aqui presente e principalmente aquelas pessoas que estão aqui hoje que comungam de um mesmo pensamento, de uma mesma missão, que são alunos, pais, irmãos, familiares e amigos das pessoas com deficiência que são atendidos pela APAE de Pinhão. Então, a gente tem enfrentado, né, alguns momentos difíceis de luta numa instituição que conta com 70 anos de história no Brasil, da APAE, e no município de Pinhão estamos com 39 anos de atuação, de conquista, mas nenhuma dessas conquistas, como eu já vi alguns pais aqui que estão em longa data, fazem parte da APAE, né, com seus filhos lá, nenhuma dessas conquistas foi realizada sem luta, né? E, recentemente, estamos aí vivendo um momento bastante turbulento nas APAEs de todo o Brasil, principalmente aí de uns 3 anos para cá. Então, nós tivemos aí, em 2023, uma proposta de emenda constitucional, né, uma PEC 52, que fala sobre as políticas a serem adotadas na Lei Brasileira de Inclusão. E essa proposta de emenda é semelhante às duas outras propostas que vêm logo após, né? Então, já estava para ser votado no Senado Federal, foi pedido por um grupo de senadores algumas alterações e foi retirado de pauta naquele momento e ainda não retornou. Daí, mais recentemente, o ano passado, tivemos aí uma ação direta de inconstitucionalidade, que foi movida aí por uma Associação Brasileira de Ensino de Dau, que também questiona o funcionamento das escolas especializadas. E, nesse momento mais recente, por isso fizemos o pedido para estarmos aqui hoje, pedindo o apoio de vossas excelências aqui, em defesa das escolas especializadas, que foi o decreto 12.686, que foi ali, agora em 2025, que fomos surpreendidos ali, né, com a publicação na segunda-feira passada. E vai trazer um retrocesso gigantesco em todas as conquistas por décadas que foi alcançado para as pessoas com deficiência em todo o estado do Paraná, em todo o Brasil. Mas, nesses momentos assim turbulentos, a gente vê muita informação e também muitos questionamentos daqueles que defendem, aqueles que apoiam o decreto, a lei. Então, a gente pediu esse espaço, nobres vereadores, justamente para estar trazendo para a população que nos acompanha nas redes sociais, para vocês que nos acompanham aqui, né, nessa Casa de Leis, que a gente precisa desse apoio nesse momento, que é essencial, né, para entender um pouquinho mais desse decreto. Mas para que a gente entenda qual que é o impacto que vai causar, eu gostaria só de deixar um pouquinho mais claro o que, que é a APAE. Né? Você fala muito, não, mas a APAE vai terminar? Não, a APAE não vai ser extinta, a APAE não vai terminar. Porque a APAE é uma associação com mais de 70 anos no Brasil, com quase 40 anos no Pinhão. Mas a APAE é uma associação socioassistencial. Ela é da assistência social. A APAE, ela não é uma escola. A APAE mantém uma escola. A Escola Pequeno Príncipe, que é uma escola especializada, essa que está em risco. A APAE mantém também uma clínica especializada para pessoas com deficiência e transtorno de espectro autista, com terapias de fonoaudiólogo, fisioterapia, assistência social, psicologia. Também não está em risco nesse momento. Tá? O que está em risco hoje é uma escola. Mas e por que a gente vem aqui falar de escola? Então, como o João Paulo já citou, estou na direção da Escola Pequeno Príncipe há 6 anos, né? Completo meu 6º ano, mas estou há 30 no magistério. E esse é o momento, assim, acho que mais de insensibilidade que eu vi para um público já tão fragilizado, tão discriminado e que tem tantos direitos violados como são as pessoas com deficiência, né, no Brasil. Sendo que a APAE em si, ela é o maior movimento voluntário do mundo que atende pessoas com deficiência. E estamos enfrentando essas batalhas diariamente de pessoas que acham que o melhor para uma pessoa com deficiência é o que passa na cabeça deles, sem questionar, sem dialogar com o principal indivíduo, com a principal pessoa afetada, que é a pessoa com deficiência, que é o familiar. Impõe algo estarrecedor, como a gente viu na semana passada, e que atinge em cheio as escolas especializadas. Até trouxe algumas anotações do decreto 12.686, então de 20 de outubro de 2025, está disponível aí na internet, para qualquer pessoa possa acompanhar. E destaquei alguns itens para vocês entenderem melhor. O que, que vai afetar na escola? Nessa escola mantida pela APAE, né? Lá nesse decreto diz que a garantia do sistema educacional inclusivo ocorre por meio da organização do sistema educacional geral, de forma a assegurar estudantes que são públicos da educação especial estejam incluídos em escolas comuns. Quero que vocês gravem bem isso. Isso que fala o decreto. Esses alunos devem estar em escolas comuns. No outro artigo, fala que oferta de atendimento educacional especializado, que é o AEE, deve ser também, preferencialmente, nas escolas comuns da rede regular do sistema de ensino. Próximo item à frente do mesmo decreto diz que o acesso, permanência e aprendizagem dos estudantes que são público da educação especial nos estabelecimentos de ensino em classes comuns. Esse atendimento especializado vai ocorrer em todos os níveis de ensino, para universalizar a matrícula da educação básica para o público de educação especial dos 4 aos 17 anos de idade, que é a idade obrigatória de escolarização. Já chegamos aí aos números da nossa instituição. E seguindo o decreto, mas daí as escolas especializadas que são mantidas por todas as APAEs aí do Brasil, especialmente do Paraná, que tem esse formato de escola especializada, nos demais já funcionam como centro de atendimento, que é o que o governo quer transformar. Eu vi alguns vídeos de alguns defensores desse decreto, coisa civil, mas a escola de educação especializada vai continuar. Mas qual que é a proposta do governo para que continue? Lá no artigo 9 ali do... Ele diz assim que é a educação, o atendimento, educação especializada, na educação básica, poderá excepcionalmente ser realizado num centro de atendimento educacional especializado da rede pública de ensino ou uma instituição sem fins lucrativos, no caso a APAE, que seja conveniado. Ou seja, excepcionalmente nós poderemos atender alguns alunos como atendimento educacional especializado. O que é esse atendimento? O aluno vai estar vinculado à escola comum. Ele vai estar matriculado lá. E daí ele vai fazer um contraturno a ser definido, se vai ser um dia, se vai ser dois dias, se vai ser algumas horas, lá na escola especializada. Mas ele continua sendo aluno da escola comum. Esse é o decreto 12.686, né, de 2025 agora. Mas aí na escola especializada que nós mantemos, a APAE de Pinhão mantém, afetaria quantos alunos hoje? Quantos indivíduos na escola? Então, a escola Pequeno Príncipe, que é uma escola de modalidade de educação básica, né, uma escola básica na modalidade de educação especial, hoje possui 153 alunos. Desses 153 alunos, 90 estão nesse grupo de 0 a 17 anos, que serão obrigados a retornar para as escolas do município, que vai da educação infantil ao quinto ano. 90 alunos retornam. E os outros 63 vão para casa? Não vão ter atendimento, não é obrigatório? Podem ser atendidos? Podem. Mas o que vai ser feito com esses 63 que já passaram dos 17 anos? Ninguém sabe. O decreto não prevê, só prevê que não vai ter espaço para eles nas escolas especializadas mais. Então, são 63 indivíduos, 63 alunos, 63 pessoas que terão seu direito retirado por um decreto, por um único decreto. E desses 90 alunos, ainda trago uma situação, e para o município absorver esses 90 alunos na sua rede, nós teríamos a seguinte situação ainda. Tá? Nós temos hoje, na Escola Pequeno Príncipe, mantido pela Pai de Pinhão, 4 alunos acamados. Nós temos 2 alunos que usam traqueostomia. Nós temos 3 alunos que usam gastrostomia para estar recebendo alimentação. Nós temos 1 aluna que precisa estar no oxigênio constantemente. Nós temos, de 0 a 17 anos, 16 alunos cadeirantes. De 0 a 3, ainda, contando só os menorzinhos, nós temos 2 cadeirantes. Número de alunos com dificuldade de locomoção, além dos cadeirantes, nós temos 8. Isso contando só os 90, que são públicos do município. Isso dos 7 anos e 11 meses. Ainda temos 1 aluno com deficiência visual, temos mais 4 alunos também que têm dificuldade de locomoção. Um dado interessante que até a gente levantava com a pedagoga hoje, tem 44 alunos que precisam ser trocados, porque eles usam fralda, que o professor não pode trocar na sala de aula, mas vai ser uma realidade do município. Desses 90, 44 alunos precisam ser trocados, e não é para o professor. Né? Então, assim, essa é uma realidade que o município vai ter que absorver. Daí eu digo assim para vocês, eu estou há 30 anos no magistério, há 6 anos estou na direção da Escola Pequeno Príncipe, mas eu não vim falar em meu nome hoje. Né? Eu vim falar em nome desses 153. A gente veio dar a voz a esses 153 alunos que têm a deficiência intelectual, que têm TEA e uma outra série de síndromes lá associadas, que precisam estar lá. Mas esses 90 não poderiam ser acolhidos lá na escola comum, em vez de serem segregados, vou colocar essa palavra entre aspas, porque a defesa desse decreto, as pessoas que nós separamos essas crianças, esses jovens, adultos, segregamos, mantemos eles separados. Mantemos separados, sim, por um período, até que ele possa retornar no seu tempo na escola comum. Porque como educador, como eu falei, estou há 30 anos na educação. Eu sou um defensor da inclusão. Eu sou favorável à inclusão. Desde que seja de uma forma responsável. Não de uma forma irresponsável, como esse decreto quer colocar. De uma falta de sensibilidade enorme por parte do Ministério da Educação, pelos técnicos do Ministério da Educação. Né? Então, a gente está aqui hoje para dizer o quê? Se eu fosse relatar as histórias que eu ouço dos pais, até vou citar uma mãe que está presente, ela me autorizou, ela me mandou algumas mensagens hoje, assim falando, professor, eu sou totalmente contra essa situação. Minha filha tem transtorno do espectro autista, grau nível de suporte 3, que é o nível que precisa de mais suporte, mais ajuda. Deficiência visual. Ela esteve com a filha por 3 anos tentando incluir de todas as formas na escola comum. Mas pelo relato dela mesmo, falou, olha, professor, as crises eram diárias, além de ela não conseguir se concentrar, além dela não conseguir fazer as atividades necessárias, ela ainda acabava com as crises dela, dificultando a aprendizagem dos próprios colegas. Essa foi a fala da mãe hoje. Inclusive, ela disse que eu poderia citar o nome dela e da filha, mas vou evitar de citar. Também, recentemente, há uns 3 meses atrás, recebi uma mãe lá na Pai de Pinhão, ali na minha sala, da escola, da direção da Escola Pequeno Príncipe. Recebi uma mãe chorando, e dizendo assim, professor, eu não sei mais o que fazer com meu filho. Eu sei que ele consegue aprender, mas a minha vida é levar meu filho 1h15 da tarde, às 13h15, na escola, porque se ele chegar 15 para 1, da crise eu tenho que retornar para casa, então eu levo depois que todo mundo entra, a 1h15, levo direto na sala, deixo na sala, por volta das 10 para 2, 2 horas, né, às 14 horas, eu recebo ligação todos os dias, porque meu filho está em crise, eu tenho que buscar ele. Falou, essa é a minha vida, diariamente, não é um dia ou outro. Falou, eu sei que o meu filho consegue aprender. Eu sei que ele tem autismo, nível de suporte 2, que está no laudo. Mas eu sei que ele aprende. Mas lá eu não consigo. Detalhe, essa mãe me relatou que o filho passou por 3 boas escolas, excelentes escolas aqui do município de Pinhão. 3 escolas públicas e 1 escola privada dentro do município. E a vida dessa mãe nessas 4 escolas, nesses 4 estabelecimentos de ensino, era levar o aluno, o filho, na casa e buscar ele em crise chorando. Todos os dias. Quando a gente recebeu essa mãe, acolheu essa mãe, fizemos a matrícula do aluno na escola Pequeno Príncipe, ele começou a frequentar, não vi se a mãe está aí hoje, mas passado 15 dias eu chamei a mãe para... Digo, mãe, como é que está o fulaninho lá? Como que ele está? Daí a mãe disse assim, viu, hoje eu tenho vida. Hoje, meu filho sai a hora que eu chego. Eu chego 4, 4:30, 5 horas, me organizo conforme a minha vida, eu venho buscar ele. Mas a maior realização da minha vida é eu chegar na sala de aula, 4, 4:30, 5 horas, ver que o meu filho está fazendo uma atividade. Por quê? Lá na nossa escola, existe um diferencial. Um diferencial que olha cada indivíduo com o seu potencial, não com sua deficiência. Com professores, com funcionários, que têm um olhar especial, que têm um olhar diferenciado para cada um, que respeitam o tempo de aprendizagem, que respeitam aquele aluno, independente da sua deficiência. E esse caso, esses 2 casos que eu citei para vocês, são alunos que passaram para a escola comum. E se a gente fosse citar aqui todos os casos que eu recebi enquanto estou na direção durante esses 6 anos, a gente ia passar aí a sessão inteira falando aí, sabe? Então, isso é uma prova que a inclusão, de forma irresponsável, sem planejamento, sem adequação no sistema escolar que nós temos hoje, é um retrocesso enorme para as pessoas com deficiência. Talvez, em algum momento, as nossas escolas municipais, estaduais, aí, consigam receber de forma digna e dar um atendimento melhor. Eu, como eu falei, eu como educador sou a favor da inclusão, desde que ela seja feita de forma responsável. E não resolvido por uma meia dúzia de técnicos do Ministério da Educação e promulgar um decreto presidencial que a partir de janeiro, não é agora, porque ele já entrou em vigor, a partir do dia 20, esse decreto está em vigor, né? O que vai acontecer conosco? Provavelmente, a partir de janeiro, ou nos próximos dias, a gente vai estar recebendo, o Estado do Paraná, o município do Pinhão, vai estar recebendo os primeiros processos do Ministério Público por improbidade administrativa. Por quê? Porque os prefeitos e governadores não podem financiar a escola especializada. Porque esse aluno tem que estar na escola comum. E daí esses 63 alunos, nossos da Pai de Pinhão, maiores de 17 anos, não vão ter espaço de ensino. Eles vão ter espaço na casa deles. Vai voltar aí um retrocesso de décadas, onde as famílias escondiam a pessoa com deficiência. Ficava lá na casa, sem ter o que fazer, onde ir, o que aprender, sem socializar. Esse é o retrocesso que nós teremos. Os demais 90 alunos vai gerar um problema enorme para o município, para a educação do município. Como eu falei, são muitos cadeirantes, são muitos alunos que usam fralda. Não é só o professor que tem que ter... Ah, tem que ter um paiê na sala. Não, não é só um paiê. Tem que ter um professor na sala, tem um professor para levar no banheiro, tem que ter um técnico de enfermagem, porque tem aluno que precisa de oxigênio, que precisa de sonda, se alimenta através de sonda, respira por tráqueo. Quer dizer, quem que vai fazer esse atendimento? O custo para o município
vai ficar alto. E sem contar que, vocês imaginem um aluno acamado, numa turma com 15, 16, não sei qual a realidade do município hoje, 20 alunos? 25, 30 alunos? Criança é curiosa. Imaginou alguém lá cheio de caninho lá na sala, com um cilindro de oxigênio? A criança vai lá, vai querer mexer. O risco que essa criança terá e que tipo de atendimento terá, já é difícil para o professor trabalhar com aqueles 25, 30, agora dá atenção para mais um, dois, três, e que estão aonde? Ah, nós vamos concentrar numa escola. Os nossos alunos estão nos quatro cantos do município, no Arroio, no Lajeado 1, Lajeado 2, na Santa Terezinha, nos Carvalhos, praticamente em todos os bairros do município, ou seja, eles vão estar na maioria das escolas, se não todas, na maioria das escolas do município. Essa vai ser a realidade. E por que a gente está aqui hoje, além de trazer essas informações para os pais, comunidade? Esse é o momento de luta para nós, porque ainda temos tempo de derrubar esse decreto. De sensibilizar o ministro da Educação, só para não fugir o nome aqui, o nosso ministro... o nosso ministro Camilo Sobreiro, que possamos sensibilizá-lo, que possamos sensibilizar o presidente Lula para que esse decreto, que eles enxerguem o lado muito negativo e retrocesso desse decreto. Então, a nossa ajuda, nós precisamos, vereadores, é justamente essa, que vocês nos ajudem a sensibilizar o presidente, a sensibilizar o ministro da Educação. Caso não seja possível isso, precisamos do apoio também para sensibilizar deputados federais do Congresso Nacional, senadores, para que são os únicos que têm autoridade para assustar, para cancelar esse decreto, para que ele volte a ser discutido de uma forma mais responsável futuramente. Então, fica aqui meu agradecimento, né, em nome da Escola Pequeno Príncipe, em nome dos nossos 153 alunos e todos os seus familiares, e peço, nobres vereadores, agradeço pela carta, pela motivação. Agradeço pela moção de repúdio e peço que vocês peçam para os seus deputados federais, para os seus senadores, para o presidente da República, para o ministro da Educação, e ajudem nós a mostrar para eles que isso é de um erro tremendo. Que a gente não possa chegar no ano que vem e não ter para onde mandar essas crianças, jovens, esses adultos. Que eles encontrem a escola fechada, que é o único lugar que muitos deles têm para ser acolhidos, respeitados, valorizados e incentivados que estejam aprendendo. Então, obrigado a todos vocês.
Nós que agradecemos a presença e a sua explanação, professor Clemers. Neste momento, iremos realizar a entrega da moção de repúdio ao Decreto Federal número 12.686/2025. Convido agora para fazer uso da palavra o vereador proponente Luciano Padilha.
Já cumprimentado a presidência, aos colegas vereadores, né, mais uma vez, quero cumprimentar aqui o público presente. Antes, ainda duas boas-vindas a quem tenha adentrado aí as redes sociais. Mas cumprimento aqui o ex-prefeito Oswaldo Lupepes, o seu Deco, a dona Eliane, sejam bem-vindos aqui também, apoiando essa importante causa. Cumprimento o presidente, o diretor da PAI, né, que veio aqui dar essa importante explanação, o esclarecimento, para que nós tenha discernimento, né, do conteúdo do decreto e as suas consequências, a quem vai afetar, o quanto vai afetar. E, ao mesmo tempo, quero, né, cumprimentar em especial a todos vocês, os pais, os familiares, né, dos alunos, os alunos, né, da PAI, que, como se o dia a dia, a vida de vocês, fossem somente um mar de rosa. E hoje ainda vocês têm que se deslocar das suas casas para vir aqui fazer uma defesa de algo que já não é suficiente, né? Que as escolas especiais já trabalho com muita dificuldade, dificuldade de recurso para atender a demanda. Sempre buscando apoio da sociedade civil organizada para cobrir alguns gastos, para atender algumas necessidades estrutural imediata, né? Fazendo promoções, ou seja, tanto é que a gente pode considerar assim, que a coisa não está tão ruim como não pode piorar mediante algumas medidas que governantes possam tomar. E esse decreto que o diretor acabou de explanar, né, até tomei cuidado ali para ver que assinado por quem? Assinado pelo nosso presidente da República, o Luiz Inácio Lula da Silva, assinado pela ministra dos Direitos Humanos e da Cidadania, a Macaé Maria, e assinado também pelo Leonardo Osvaldo, que é um secretário executivo do Ministério da Educação. Esse decreto, sinceramente, a gente pode dizer assim, nunca jamais visto neste país. Uma situação desagradável e de tamanho retrocesso que tem por objetivo. Então, né, juntamente com o vereador Márcio Tigre, né, que idealizamos a moção de repúdio ao governo, ao governo federal, ao decreto expedido pelo governo federal, né, juntamente com os demais pares vereadores, né, como unanimidade, para que a gente mandar essa moção de repúdio até o governo federal. Vamos mandar com cópia para o governo estadual. Esperamos que todas as câmaras municipais de todo o nosso país, cada um faça isso, para sensibilizar e corrigir este erro até o momento, né, esse retrocesso. Podem ter certeza. Iremos convidar vocês, né, o diretor, ou de repente viramos aqui para fazer uma foto mostrando a nota de repúdio, porque quando as pessoas fazem algo de bom, a gente faz moção de congratulação. E quando as pessoas, os governantes, fazem algo de ruim, algo de anti-republicano, a gente faz moção de repúdio. E assim vamos convidar todos para nós fazer uma foto e aí sim usar o poder das redes sociais para ir contagiando todos os paranaenses, todos os brasileiros, para a gente lutar junto de mãos dadas contra esse ato, eu diria que insano, contra as pessoas que mais precisam de apoio do poder público. Então, quero parabenizar aqui aos pais, aos alunos, o diretor, a todos, e vamos nos dar a mão aí para corrigir esse erro aí. Uma boa noite a todos.
Convido neste momento também para fazer uso da palavra como proponente o vereador Márcio Roberto.
Meu boa noite ao senhor presidente, aos colegas vereadores, vereadora Vilma, vereadora Solange, ao público que nós assiste pelos meios eletrônicos, ao senhor Oswaldo Lupeps, à dona Eliane, que foram pessoas que já trabalharam em gestão pública aqui, administrando nosso município, ao nosso amigo diretor da PAI, o Cleberson, que é um professor que, desde que eu entrei na vida pública, nesse mandato de vereança, fiz visita no início, quando assumi aqui, e aonde nós já temos um trabalho construído, e nessa linha cumprimento todos os pais e mães que aqui se fazem presente, e os que estão nós assistindo. A explanação técnica, o professor fez muito bem ali. O vereador Luciano também reafirmou e fez considerações do decreto. Eu vou seguir na linha mais humana, que quando eu visitei aquele órgão ali, eu saí de lá com os cabelos em pé. Porque ali a gente vê o preparo de cada professor, o amor, o carinho que eles têm. As crianças estão em ótimas mãos ali. Os pais que deixam esses filhos lá naquela escola, eles vão trabalhar tranquilos. Eles vão para suas frentes de trabalho, ganhar seu sustento, mas sabe que deixou essas crianças aí, esses seres humanos que Deus deixou nessa terra aqui, para nós fazer reflexão que a gente não é nada. Que nós não somos nada sem Deus, sem saúde. conheço vários pais que estão aqui, que são meus amigos. Até me permito, Hernani, citar o nome dele, o pai do Joaquim, e os demais pais aqui, que eu não lembro do nome, me perdoe, mas são anjos que precisam desse atendimento. Como bem ali na explanação do diretor, há 70 anos fizeram esse projeto. O Pinhão, há 39 anos, está com esse órgão atendendo essas crianças. Agora, num simples canetaço, vem o representante de um país e coloca em xeque todos esses pais aí, né, com a ameaça de fechar esse lugar maravilhoso que esses profissionais se prepararam para atender essas crianças, e amanhã não tem. Com certeza vocês já se colocaram em acordar cedo e pensar, não tem mais aquele lugar que o meu filho ficava bem. A inclusão, ele é uma linha humana. A inclusão é uma igualdade. Só que está explícito que essas crianças não têm como participar, às vezes, desse horário de aula das crianças normal. O normal que eu digo, as crianças que, né, já têm suas próprias condutas. Eu assisto aí o dia a dia, o cotidiano da nossa cidade. Hoje mesmo eu estive no bairro Nossa Senhora da Glória, onde me deparei com um pai que estava com seu filho de 10 anos lá, esperando o ônibus ir buscar ele lá para trazer para pai. E assustado, muito foi assustador para todos os pais e mães, com certeza. Mas nós estamos aqui para somar junto. Onde for preciso nós ir atrás dos deputados federal, senador, o que for preciso nós vamos fazer, com certeza os 13 vereadores estão junto com vocês nesta luta, nessa batalha, se Deus quiser, nós vamos conseguir êxito no nosso trabalho e isso vai ser dado continuidade em nome de Deus.